Programa Doutor Fábio Simões e você. Energia.
Bom dia, família! Tô chegando, hein? Hoje, dia 3 de junho de 2020, mais um dia para agradecer a Deus por tudo que Ele coloca em nossas vidas. Eu sei que estamos aí atravessando um momento muito difícil, com muitas incertezas, mas não podemos esquecer a importância dele em cada minuto das nossas vidas. É muito bom falar de Deus, né, Ana? Da nossa fé, da confiança que depositamos naquele que tudo vê e que tudo sabe, porque ele é a luz das nossas vidas. O programa Dr. Fábio Simões está entrando no ar, entrando na sua casa, no seu carro, na sua empresa e no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
Doutor Fábio, muito bom dia. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Energia.
Ah, eu que agradeço. Já estava com saudade, né, Ana? Desde quarta-feira, isso. Uma vez por semana só o programa. Dá pois vontade é. De estar aqui todo
venha
dia.
Venha mais vezes.
Toda vez que eu estou andando de carro, eu escuto o programa da Ana Maria, do Leandro Pereira.
Boa. É.
Dá muita saudade de estar de volta, mas estamos aqui, vamos aproveitar, né, Ana?
Maravilha!
Ana, para variar, né, o coronavírus aí continua sendo aí o assunto do momento. O tempo passa e as coisas aí continuam, infelizmente, piorando nos termos estatísticos, Ana. A palavra estatística aí está perseguindo a nossa região, o Brasil, né? É, infelizmente, o Brasil bateu ontem o recorde de mortes, né, em 24 horas. Teve o registro de 1.262 óbitos. Ô, Ana, é muita coisa, né, meu amor?
Pois é, doutor Fábio. Infelizmente, 1.262 mortes.
É, muito triste. Tem mais aí de 500.000 de infectados no país e, infelizmente, mais de 30 mil óbitos por Covid-19. E em Rio das Ostras, Ana, a situação também é preocupante. A gente tem, em média, aí 309 casos confirmados e, mais uma vez, com tristeza, 23 óbitos. Tem que se cuidar, né, meu amor?
Olha, doutor Fábio, principalmente porque eu, particularmente, acredito que boa parte dos ouvintes ficam apavorados, uma vez que a gente ainda não tem estrutura, né, para cuidar, tratar desses doentes.
Exato. A gente vai bater um papo sobre isso daqui a pouquinho.
Tá bom. Tá certo.
Ó, mas mesmo diante aí desses números, aí, existe uma tendência nacional que sinaliza, né, Ana, a volta das atividades econômicas em etapas, né?
Ah, sim.
Várias cidades já iniciaram esse processo e é muito importante a gente observar o comportamento dos consumidores e também dos comerciantes e, Ana, avaliar como esse comportamento vai influenciar na curva de contaminação.
Certo.
Então, Ana, o retorno das atividades, ao meu ver, é um processo irreversível. Irreversível, ninguém aguenta mais, a economia não suporta mais. Então, este mês de junho aí deve marcar essa retomada. A pergunta que fica no ar é se todos estão preparados para viver o chamado novo normal, Ana. É a palavra, onde você entra na internet, nas conversas, fala-se do novo normal. Ana, nada vai ser como antes. Pelo menos aí nesse primeiro momento a gente tem certeza que vai ter essa mudança. E o problema é que as pessoas, Ana, elas precisam de orientação. Esse processo aí educativo, ele tem que nascer dentro do poder público, porque as políticas de multa, de fechamento de empresas, infelizmente é mais fácil de ser posta em prática pelo governo, né? Esses decretos que a gente avalia são muito vagos no aspecto educacional. Existem muitas atividades que precisam de uma orientação muito detalhada, né? A gente teve, né, Ana, semana retrasada, a gente falou com profissionais de educação física, lembra, meu amor?
Claro que sim.
Sobre a preocupação, certamente, né? Preocupação sobre como reabrir, quais são os detalhes. Então, eu vou incluir nesse rol aí academias, restaurantes, salões de belezas e outros estabelecimentos. São atividades que necessitam de um manual de procedimento. Então,
exato.
Essas normas, elas têm que ser formalizadas, até para o empresário fazer um checklist da sua obrigação e trabalhar com toda a segurança, toda a tranquilidade. É claro que muitas dessas orientações já entraram na lista de hábitos aí dos brasileiros.
Sim.
Mas a informação de qualidade, Ana, é sempre muito bem-vinda. A gente tem que trabalhar com esclarecimento. E, infelizmente, continua também, Ana, foi o que eu falei, que ia falar um pouquinho mais na frente.
Sim.
A novela dos hospitais de campanha.
Pela madrugada.
É, a gente tá cansado, entra na internet. Você mesmo tava com a internet aberta aqui.
Sim.
Vendo sobre o hospital de Barra.
Exatamente.
Então, a gente tem os hospitais de campanha. Do estado, na nossa região aqui, vamos focar pra cá.
Sim.
É, em Barra de São João, ele continua fechado, né? E o que a Prefeitura de Rio das Ostras, que montou aí do lado do estacionamento do nosso hospital,
sim,
é, ninguém sabe quando vai abrir, desculpa, né? É, dizem uma data, dizem que é 15 de junho, mas lá atrás, né, Ana, já marcaram e também não cumpriram, era para abrir dia 24 a 26 de abril e já estamos em junho, então chama mais atenção para a gente de cobrar, e cobrar. E você, como você disse, né, você está preocupada, né? Você quer ter um atendimento, não é isso?
Mas é óbvio que sim. Os números crescentes, sem uma estrutura montada, preparada para receber os doentes, como é que vão ser as coisas?
É perfeito, né? A gente tem que torcer aí para começar a funcionar o mais rápido possível.
Sim.
Com os respiradores, tá, gente?
Claro.
E é bom frisar que, porque para voltar à normalidade, a cidade ela passa por algumas determinações como vagas em UTIs.
Sim.
Então, o Rio das Ostras, para garantir o atendimento para a população, ela vai ter dificuldade de, dentro das legalidades, retomar as atividades se não tiver realmente os leitos suficientes. Isso é uma determinação até aí do Ministério da Saúde para poder atender a população. Eles estão cobrando todas as cidades do Brasil. E, Ana, as coisas aí estão difíceis para todo mundo, né? É, o que deu um certo alívio para as famílias foi o auxílio aí do governo federal. Infelizmente, muita gente ainda não conseguiu receber, mas já se discute fortemente a necessidade de manter uma ajuda por mais algum tempo. Essa foi uma notícia boa, que a gente sempre está acompanhando, principalmente na internet, né, Ana?
Isso.
A gente não sabe exatamente como vai ser o valor, mas a gente está aqui para passar a discussão, né? Não se sabe se vai ser uma parcela de R$600, duas parcelas de 300 ou até três parcelas de R$200. Mas a conversa está girando perto desse número. Pelo menos o governo federal está se mexendo, né, Melinda?
Graças a Deus, né, doutor Fábio? Bom seria se todos os gestores, todos os administradores pudessem se mexer dessa forma.
É, na verdade é que municípios aí como o de Rio das Ostras, que o prefeito aí não moveu um dedo para ajudar ninguém.
Pois é.
É, nós estaríamos vivendo aí um verdadeiro caos social aí se os benditos R$600 aí não existisse, que ajudou muita gente. A verdade, Ana, é que a prefeitura aí, ela não ajuda, mas sempre que ela pode atrapalhar, ela atrapalha bastante, né? A gente, semana passada, mais uma vez, a gente viu mais um embrólio, né? Mais uma confusão envolvendo os professores, dessa vez os efetivos.
Pois é.
Que viveram dias aí de grande preocupação aí com a notícia, né? Da retirada da regência, né? A regência seria cortada.
Isso.
Poxa, uma redução de quase 25% do salário. É, o prefeito ele tomou essa decisão, mas aqui sempre vale a pena enaltecer, e dessa vez eu vou enaltecer a atitude da Secretaria de Educação.
Sim.
Que não aceitou aí calada essa medida absurda. Ela juntou elementos, ela acionou a Procuradoria Geral aí do município e conseguiu reverter essa situação. Então, aí, parabéns para a equipe da Secretaria de Educação. Esse fato, Ana, ao meu ver, ele traz uma grande lição aí, porque o prefeito, isso para qualquer região do país, qualquer cidade do país, o prefeito, ele não pode tudo e nem sempre ele vai estar certo. E concentrar esse poder nas mãos de uma única pessoa só serve aí para criar ditador. Então, a gente tem que descentralizar, acreditar nos técnicos que trabalham nas prefeituras, né? Ouvir, aprender, ser humilde e, claro, Ana, tentar fazer o melhor. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista muito boa, muito bacana aí com o professor César Santana. Poxa, ele é um profissional, é um diretor pedagógico do Mosaico, professor efetivo de Rio das Ostras, estatutário da UFRJ, já foi nosso secretário de Educação.
Isso.
Uma pessoa extremamente aí capacitada. A gente vai bater um papo sobre essas questões da educação. Mas mais uma vez, né, Ana? Mais uma novela, né?
Pois é, doutor Fábio, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Alguma perseguição com os professores?
É muito, muito triste. A gente que caminha na cidade, faz umas visitas nos hospitais, faz visitas nas unidades, e a gente encontra esses professores, né? Tivemos aquele baque do passado, né? Com a,
sim,
com
a demissão do, né?
Dos contratados. Isso. Agora, essa situação da regência dos concursados, graças a Deus a secretaria não se conformou e realmente ativou a procuradoria, claro, aqui de forma correta, dentro da lei, né?
Sim.
E eu queria até parabenizar a procuradoria do município, que atua de forma muito competente, e mais uma vez ela fez a diferença e vai dar a possibilidade de reaver a regência. Ana, o programa tá tão bacana. Vamos escutar a musiquinha, meu amor?
Certamente, doutor Fábio. E a você, ouvinte, participe. Programa Doutor Fábio Simões e você, através do nosso canal de comunicação 992348923. Vamos de música.
Doutor Fábio Simões e você, agora ao lado do ilustre convidado, professor César Santana, professor efetivo aí da nossa cidade de Rio das Ostras, estatutário da FRJ, diretor pedagógico do Colégio Mosaico. Professor César, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tirar um pouquinho desse tempo precioso. E Ana, é importante falar que ele simplesmente, além de todas essas qualidades, é um professor muito ocupado, faz questão de dar aulas, evoluiu na questão da pandemia, o tempo dele é muito árduo, muito, muito curto, e deu essa uma horinha pra gente bater esse papo. Professor César, muito obrigado e seja bem-vindo à Rádio 104.9.
Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Ana.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da 104.9. Doutor Fábio, a gente tem que achar porque esse tempo, porque realmente o assunto é de uma indelicadeza, de um problema que foi criado, né? Ao meu ver, eu acho que todo mundo que tem bom senso, desnecessariamente, no momento impróprio. E aí eu vim, sobretudo para atender, para cumprir o meu papel de cidadão, de professor, em nome de uma categoria que está vivendo aí, além de tudo que todos estamos vivendo por conta da pandemia. Me parece que em Rio das Ostras, professores foram escolhidos ainda mais para serem alvo dessa pandemia. Mas vida que segue, vamos continuar lutando.
Exatamente, é igual a Ana falou, né? A palavra perseguição, né? Não sei se é que define, mas lembra aquele esporte que atira ao alvo e o alvo ali está
pegando só
os professores. Pois só é. Para relembrar, antes da gente entrar definitivamente na questão da regência, onde o professor César já vai explicar um pouquinho, em março, né, César, a gente teve a demissão de 1.161, eu vou repetir, 1.161 contratados, né, profissionais da educação, e sem nenhum aviso prévio, foi uma demissão pela rede social, onde ninguém esperava. Então, antes de a gente entrar na regência, fala um pouquinho, César, o que você achou dessas demissões aí de 1.161 profissionais da educação, que não foi revertida, deixando bem claro. Entramos até com uma ação judicial, 6 vereadores entraram com uma ação judicial, mas infelizmente a justiça ela entendeu como legal essa ação, e mesmo sendo, ao meu ver, meu ponto de vista pessoal, completamente imoral, indelicada, injusta, falta de respeito aos profissionais, falta de respeito aos alunos, a justiça foi favorável essa demissão. O mais importante foi, Ana, que a gente tentou, né? Que a gente fez a nossa parte, tentou reverter,
claro.
Honramos o compromisso de tentar ajudar,
sim,
esses professores. Ainda existe alguns níveis da justiça superiores para tentar recorrer, mas a justiça é ela que manda, ela que define. Mas, professor César, só antes da gente entrar na regência, o que bate um papo com a gente em relação a essas demissões aí. Qual foi a sua opinião no momento, professor?
É lamentável, doutor Fábio. Foram quase 1.200 famílias que perderam em meio à pandemia, foram surpreendidas, né? Além do fato em si, que é muito lamentável, a maneira como foi feita, né? Surpreendentemente, uma total falta de respeito. Eu lembro que, imediato a esse ato repugnante, nós fizemos uma live na época, então, tínhamos a esperança de que fosse um equívoco que pudesse ser revisto, mas lamentável, né? A gente pensar que numa situação extremamente difícil, as pessoas amanheçam empregadas e durmam desempregadas. E aquela velha questão que me parece um problema crônico que está vindo no nosso município, que é a falta do diálogo, a falta da transparência, né? Isso talvez seja o grande problema. Então, lamentável, muitos profissionais estão aí sem saber fazer, porque, né, como é que você vai pedir emprego numa pandemia? A gente conhece muita gente, sabe do trabalho deles. E agora, né, a gente vê que era realmente desnecessária, porque há uma necessidade recorrente. Agora que foi publicada uma resolução que normatiza aí o ensino não presencial por parte do município, esses professores vão fazer falta, evidentemente, né? Como nós dissemos já lá naquele bate-papo, essa conta não vai fechar, né? Nós já avisávamos lá naquele dia da sobrecarga que vai ser imposta para os professores estatutários, né? E é o que está acontecendo, né? Hoje, com certeza, há uma sobrecarga em cima dos profissionais que são estatutários aí do município. Então, a gente não pode esquecer. Eu acho que isso tem que ficar na memória das pessoas, na triste memória das pessoas, porque foi um ato em educação, talvez, uma das piores atitudes de gestor que eu já pude presenciar.
Exatamente, muito triste. E, professor, para a gente bater aquele papo com os ouvintes da Rádio Energia FM, para aquele pai de aluno, para o próprio aluno, para toda a sociedade entender, eu vou contar a sua história. A prefeitura, ela tinha anunciado a retirada do valor de regência. Era um valor equivalente em torno a 25% do salário dos professores. Professor César, explica para todos os ouvintes, todos os interessados, o que é regência de classe?
Em primeiro lugar, dizer que a regência não é um favor, uma benesse, como está sendo colocado, né? Parece que o fato tem gerado uma inversão do discurso. Até depois eu gostaria, se tivesse a oportunidade, de comentar um pouco a nota que eu li por parte da prefeitura aqui de Rio das Ostras. Não é um favor, né? É um reconhecimento ao trabalho do professor, que inúmeras vezes se encontra tendo que se superar, tendo que passar obstáculos, tendo que estar ali no dia a dia. Então é uma espécie de reconhecimento ao trabalho dele, mais do que justo, né? Aproveitando aqui, doutor Fábio, eu acho que já está na hora efetiva de se pensar nessa incorporação, porque é a segunda vez, né? Então, assim, todas as vezes que se pensa em mexer, se mexe na regência, exatamente porque ela fica muito frágil diante de qualquer circunstância. Então é importante. Faço aqui um apelo a todos não sei se ainda há tempo de sensibilizar atualmente, mas quem sabe as coisas podem se transformar, mas aos futuros gestores da nossa cidade, que façam um estudo definitivo e incorporem essa regência, porque daqui para frente vai haver sempre uma insegurança se pode se contar ou não com esse valor no seu salário, né? Porque da mesma maneira que o professor acordou empregado e dormiu desempregado, ele dormiu com a regência e acordou sem regência. E aí a gente está falando de coisa muito séria. A gente está falando de valor no salário, no dinheiro que paga seus compromissos, que as pessoas pagam seus compromissos, que fazem, que honram seus compromissos, e não pode ser uma coisa que ora se tira, ora se coloca, enfim. Então eu faço um apelo, e aí está falando o professor César, aos gestores dessa cidade, sobretudo depois desse fato lamentável, que gera uma tremenda insegurança, que essa regência seja finalmente incorporada, porque, como eu disse, não é um favor, não pode ser um instrumento político, mas tem que ser um reconhecimento válido, e se é válido, é mais do que justo, ele tem que ser incorporado ao salário dos professores. É lógico que tem uma engenharia, tem um valor significativo, mas esse valor que pode onerar aí, que pode acrescer na folha do município, eu tenho certeza que não é nada em relação ao valor que os professores agregam à educação da cidade, à formação de uma sociedade cada vez melhor, sobretudo em Rio das Ostras, onde nós temos uma história linda é que envolve os professores. A regência é isso, é um reconhecimento ao trabalho daquele que está no chão da sala de aula, aquele que está ali na luta, no dia a dia, sendo muitas vezes, além de professor, conselheiro, amigo, pai, né? É, tudo isso e mais um pouco aquilo que a gente está vendo agora nesse momento aí. A gente está vendo os professores mais do que serem, né, diante dessas circunstâncias que a gente está vendo.
Exato, professor César. Ana, vamos de intervalo rapidinho, para depois a gente continuar direto essa entrevista com o nosso mestre César?
Certamente, doutor Fábio. Vamos ao intervalo comercial, super rapidinho. Na volta do bloco tem mais programa Doutor Fábio Simões e você. Até já.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
Estamos de volta para continuar a entrevista com o professor César Santana em relação aos professores. Agora o tema é a regência, né? Ele já explicou o que é a regência de classe, que foi inicialmente retirada, depois vai retornar, a gente vai chegar, vai saber abordar esse tema. E uma dúvida muito importante, professor, foi em relação à questão dos professores trabalharem dentro de casa, né, através do home office. São duas perguntas. Primeiramente, para o professor trabalhar dentro da sala ou dentro de casa, qual é o mais difícil? Qual é o mais dificultoso? E outra coisa, quem trabalha dentro de casa pode ter a regência? Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe em pergunta. Então, para todos os nossos ouvintes, explica aí a questão do home office.
É, doutor Fábio, na verdade o olhar deveria ter sido outro, né? Na verdade, cada professor transformou a sua casa numa sala de aula, né? Essa é a inversão do discurso que me parece estar havendo aqui. Na verdade, o que houve foi uma ampliação de muitas salas de aulas, né? Cada professor fez dentro das suas circunstâncias, muitas vezes adequando na sua casa um espaço para a sala de aula. E a regência, ela diz respeito a essa interatividade entre professor e estudante. Então, se você tira a regência, você tira a ideia de interatividade. Então, se você publica uma resolução, né, na qual se afirma a existência dessa interatividade, tudo bem que não é através de aula ao vivo, né? Poderia ter sido pensado outras possibilidades, mas enfim, é o que se tem. Mas é uma interatividade, né? O material é produzido por esse profissional, vai e volta. Então há um contato com o estudante, né? E assim, o trabalho é muito maior. Professor, doutor Fábio, é muito maior. Estou dizendo porque sou diretor pedagógico, como o senhor disse, do Colégio Mosaico. Nossa equipe gestora tem trabalhado quase que o dobro da carga horária que nós trabalhamos nas aulas presenciais. Então é mais do que justo. Os professores estão se reinventando, sobretudo quando não tem uma estrutura padronizada. A gente sabe de várias situações de professor que tem a internet dele, tem o notebook dele, tem uma impressão dele, tem o professor atendendo o WhatsApp, né, sendo o canal de comunicação entre as famílias e a instituição escolar, é o professor que tem sido feito a mediação. Então, respondendo a sua pergunta, o professor, nesse momento, em trabalho home office, ele não só faz jus à regência, como eu acho que ele deveria ter, como já existe em alguns lugares, uma gratificação por essa extensão do trabalho em home office do professor. Então, mais uma vez, eu lamento que a nossa cidade esteja indo na contramão. Falamos isso em relação à demissão dos quase 1.200 profissionais, mas mais uma vez, que foi na contramão de tudo que está acontecendo, e mais uma vez, ao invés de se valorizar aquilo que tem sido feito pelos professores, né, e você valorizando o professor, efetivamente, você valoriza também o estudante. A educação é um processo, não é só o professor que ganha, na verdade, é um ganho relativo ao trabalho que ele faz, mas você valoriza toda uma sociedade. E lamentável, apesar desse retorno aí, que a gente espera que seja breve também, porque as contas não esperam. Ah, vai pagar, eu li uma coisa que fiquei preocupada, né? Eu vinha no caminho agora. Ah, os professores que não receberem em folha complementar, vão receber... Peraí, não é assim. Então você tira sem avisar de uma hora para outra e, mas se eu não pagar agora... Sim, mas e as contas? E a falta que esse dinheiro vai fazer? Então eu acho que a medida não é para si, não, vou receber em folha complementar, já era para estar lá. É um direito que já deveria estar na conta dos professores. Então isso é uma outra coisa que a gente também não, como a gente, o senhor lembrou muito bem, doutor Fábio, a gente não pode deixar cair no esquecimento que 1.200 famílias perderam o emprego nessa situação crítica em que nós estamos vivendo. Com espaço de trabalho, esses profissionais poderiam estar nesse período produzindo já esse material para que a coisa não fosse corrida. Então, assim, dizer que profissionais de educação não têm utilidade nesse período é uma aberração gestora, vamos chamar assim. Porque se há um momento, né, em que há uma necessidade extrema desses profissionais de educação, é exatamente agora. E aí se faz o caminho contrário. Então, é mais do que justo, é um direito, e ao meu ver, em função de toda a logística que os professores estão fazendo, transformando suas residências em salas de aula, né, deveria, além da regência, ter uma... Aí sim, uma coisa que fosse além por um momento de exceção. Porque, como eu disse... A regência, ao meu ver, ela já passou da hora de ser incorporada. E mais uma vez eu faço aqui ao senhor, doutor Fábio, que todas as vezes que nós conversamos sobre educação, o senhor se mostra muito sensibilizado na sua atuação como vereador. Eu peço em nome dos professores. Em outro momento, o senhor já até me perguntou isso, já me disse mais ou menos que já tinha pensado ali, já tinha conversado com algumas pessoas, antes mesmo aí da história da pandemia, interessado em saber como, são contas, mas alguém tem que começar a fazer, né? Então a regência já passou da hora de ser incorporada, fica o meu apelo, e nesse momento de exceção ela não só é justa, como deveria ter sido ainda mais um reconhecimento maior, que infelizmente não teve.
E o triste, né, quando a gente começa a avaliar. Eu comento desde antes dessa pandemia em relação ao abuso, né, do número de cargos comissionados em relação à nossa prefeitura, mas até no momento de pandemia, professor, a gente tem que ter a sensibilidade que até esses cargos comissionados, pelo menos no momento de pandemia, o ideal é que não fossem exonerados, até por causa das famílias. Sim. Porém, você retirar um recurso financeiro dos professores e aumentar o número de cargos comissionados, então tem uma discrepância muito grande, muito árdua. Então, essa incorporação, fazendo esse orçamento, essa contabilidade e você realmente enxugando o necessário exatamente do cargo de comissionados, pode ter certeza que existe uma equivalência de valor financeiro que dá, sim, realmente para efetivar essa incorporação. Tem que ter vontade, né? Tem que querer fazer. Mas eu queria até entrar no adendo, né? Que foi realmente uma bomba que caiu na nossa cidade, a segunda bomba, né, na educação, a primeira demissão dos 1.160 profissionais de educação, e agora, no primeiro momento, né, que foi retirado a regência. E eu gostei, isso eu tenho que falar, eu gostei da atitude da Secretaria de Educação, isso eu tenho que defender. Queria também defender aqui e parabenizar o sindicato dos servidores e o sindicato também dos professores do CEP, onde eu realmente eu consegui assistir uma live. É democracia, não se concorda com tudo, mas eles foram muito bem felizes nas suas colocações do CEP. Eu gostei muito dos argumentos e queria parabenizar realmente essa pressão. Ela ajudou muito nesse retorno da regência, mas na Secretaria de Educação eu queria parabenizar em especial porque eles não aceitaram essa determinação vindo da prefeitura e juntaram elementos, conhecimentos e foram atrás da procuradoria para justificar exatamente o que o senhor falou, a manutenção da regência, que é muito mais do que justa. Então, obrigado, Secretaria de Educação, aí, que não aceitou esse ato aí minimamente, eu vou usar a palavra mais simples do mundo, né? Infeliz, infeliz, correu atrás da ajuda, para ajudar os professores, e saiu essa nota, né? Saiu uma nota agora pela prefeitura, onde o professor César até vai comentar um pouquinho com a gente dessa nota, mas pelo menos, professor César, a regência ela pode ser readquirida. Então eu queria agradecer ao Sindicato dos Servidores, ao CEP, que é o Sindicato dos Professores da Educação, e também em especial à Secretaria de Educação, que foi corajosa, vá lá a verdade, que foi corajosa, lutou pelos professores, e aí, através de um grau de comunicação, com elementos, com informações, conseguiu reverter junto com a Procuradoria. Mas fala um pouquinho dessa nota, professor César.
A gente sempre fala, no outro bate-papo, nós falamos da importância também dos professores procurarem, participarem das suas entidades representativas, não só com o intuito de protesto, mas com o intuito de formar, né? Essas representações precisam da presença dos professores, né? Eu queria falar, além disso, porque da criação de uma instabilidade às pessoas, assim. Isso é o que me parece que vai ficar de marca, né? Essa situação de instabilidade, no momento que a sociedade mais precisa de união e empatia, se cria uma situação de instabilidade em relação às pessoas, né? Com essa falta de diálogo, que me parece uma tônica no atual momento da nossa cidade. É exonerar sem comunicar, é tirar regência, né? Cria um universo de indefinições que desestabiliza a educação, destabiliza a sociedade como um todo. Queria também dizer do meu orgulho, né? Aqui representado pelas pessoas da Secretaria de Educação, é aquela história, né? Conhece lá o que é, sabe o que é, que não só foi corajosa, mas foi surpreendida também, né? E aí, se a gente está falando de falta de diálogo com os professores, é inadmissível que se pense na falta de diálogo entre uma gestão macro e as secretarias, né? Porque me parece que está havendo, então eu quero dizer também do meu orgulho, né? Me sinto representado pelo que a Secretaria de Educação fez, é preciso frisar isso. Isso só foi possível porque a Secretaria de Educação, conhecendo os técnicos, as pessoas da Secretaria de Educação, conhecendo a realidade dos professores, se sensibilizaram e conseguiram, né? A gente imagina que a duras penas sensibilizar também aquele ou aqueles que pensaram em tirar a regência, porque efetivamente não conhecem a realidade das escolas. E realmente lamentar esse ato de que gera mais uma instabilidade na cidade, né? O trecho que eu me falei dizia exatamente aquilo, né? Que vai pagar os professores, aí entra a questão da comprovação, aqueles que estejam comprovadamente, professor, doutor Fábio, isso cria uma relação de desconfiança com os professores, com os diretores, e até mesmo com a equipe gestora da Secretaria de Educação, né? Porque gera uma sensação de vigilância. Nós estamos falando de profissionais. Mais do que isso, nós estamos falando de uma história, de uma educação vencedora no município. Então dê autonomia às escolas, dê autonomia aos gestores da escola para que eles possam organizar seu trabalho. Professor, educador, diretor, secretário, técnicos da secretaria, não precisam ser vigiados. É só ver a história desses profissionais no nosso município. Eles precisam ser apoiados. Então essa história de comprovadamente, comprovadamente o quê? Né? A gente sabe que tem professores fazendo vídeo, fazendo uma série de coisas. E aí, comprovadamente ele fazendo um vídeo, vai pagar o direito de imagem que ele tem direito? E os professores não estão cobrando, porque são razoáveis, que fazem com dedicação e por isso fazem jus à regência de classe, não é? Então me parece assim um clima pesado, uma forma pesada de tratar. Deixa que o diretor da escola, dentro da autonomia dele, faça esse gerenciamento junto com a comunidade, junto com os professores. Lá a coisa se acerta. Uma coisa é o gabinete. Um gabinete, quando você não tem diálogo, quando você não conhece a realidade das secretarias. Chão de escola é para professor, chão de hospital é para médico. Então, esse ar de vigilância me parece dentro, mais uma coisa imprópria dentro desse contexto em que a gente está... Outro trecho que me chamou a atenção foi aquela coisa, professores que não tiveram a gratificação depositada com pagamento do mês de maio irão receber em folha complementar ou no salário de junho. Peraí, não. As pessoas já contavam com esse dinheiro. A gente está falando de contas, a gente está falando de coisas sérias, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de famílias que precisam desse dinheiro, né? Que foi tirado de uma hora para outra. Então, vai lá e dá o jeito. Ser gestor é isso. Ser gestor tem o glamour, para que muitos gostam, né? Mas tem a necessidade de saber se virar. Ainda mais se realmente você reconhecer um erro, você repara imediatamente. Porque é jogar para depois, é brincar, é criar uma instabilidade, né? E as pessoas ficam nesse limbo. Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? E aí nós temos a questão dos estudantes. Porque um professor tensionado, ele vai, não é? E tensionado porque ele recebeu tanto a menos, que ele contava no salário dele. Então, isso pode refletir. Por mais que a gente saiba da dedicação, mas ele é um ser humano. E como todo ser humano, ele tem lá as suas questões emocionais. Então, com dinheiro, que é direito das pessoas, não se brinca. Não é uma coisa que tira e bota. E se reconhecer o erro, já devia estar lá. Moralmente já deveria estar lá, porque essas pessoas estão contando, estão precisando para honrar seus compromissos, né? Lamentável se acontecer, doutor Fábio, de alguns profissionais só receberem isso em junho, porque a fome não espera, as necessidades não esperam e a gente sabe como é que são essas coisas. A Procuradoria-Geral do Município avaliou novos dados apresentados na segunda-feira e deu parecer favorável ao pagamento da regência, desde que as atividades dos professores sejam comprovadas por meio de relatórios. Quer dizer, mais uma vez se gera um clima de desconfiança, né? Relatório deixa o professor que já está fazendo tanta coisa, está virando artista fazendo vídeo, ele está fazendo um monte de coisa, ele está buscando, aí você cria mais uma burocracia técnica que faz com que isso retarde essa aproximação dele com os estudantes. Ou seja, me parece, e aí eu ressalvo as pessoas, os profissionais da educação, a Secretaria de Educação, né? Porque me parece que aí o problema de diálogo é um problema também interno, que não há uma preocupação efetiva com essa interatividade. Essas crianças estão sem aula. Essas crianças estão... Isso cognitivamente é muito ruim.
Professor César, né? Deixa eu só pegar um gancho nesse comentário aí, assim. Até saindo um pouco do assunto da regência, que o senhor explicou assim brilhantemente para os nossos ouvintes, assim... Estamos já em junho, né? Metade do ano. Na sua opinião, assim, como é possível recuperar esse ano eletivo?
Em primeiro lugar, com força de vontade e diálogo, né? É importante ter um plano de ação. Esse plano de ação precisa estar muito bem elaborado, precisa estar muito bem conhecido por todos, né? Pelos gestores das escolas, pelos professores, pelos técnicos da secretaria, como eu disse, a dificuldade é muito maior do que no presencial, porque já há uma rotina, já há toda uma estruturação, é muito pior. E, mais uma vez, é importante o diálogo e o entendimento com os professores, porque não adianta, no final das contas, eles é que vão ser responsáveis por essa reposição. É preciso, sim, um plano estratégico. Nós falávamos lá naquele bate-papo já há algum tempo atrás da necessidade de se normatizar isso para dar validade às coisas. Lembrando que o MEC, o parecer 5 de 2020, e foi homologado agora no dia 1º agora de junho, ele flexibiliza os 200 dias, mas ele mantém as 800 horas. Isso é um problema, porque isso precisa ser comprovado através desse movimento de produção dos estudantes e interatividade com os professores. Eu lembro de nós conversarmos também da outra vez, que não basta mandar o material, é preciso que haja uma interatividade. Então, assim, é importante que haja uma estrutura que funcione de fato, senão, janeiro tem... Aí, olha o problema se arrastando, né? Janeiro, algumas cidades já, inclusive, por falta, por atraso, pela falta de agilidade, já definitivamente vão colocar as crianças para estudar em janeiro. Isso envolve férias de professor. Então, é importante que haja um plano muito bem feito. Isso está dentro da obrigatoriedade do parecer que o MEC homologou agora no dia 1º, né? E a medida provisória 934, que flexibiliza os dias letivos, mas não as horas, né? E tem um detalhe, já que o senhor falou dessa estratégia, além de tudo, o plano, esse plano de ação que deve ser proposto pelos sistemas, pelas escolas, ele deve falar, inclusive, em formação contínua dos professores. Então, não é só o professor estar ali produzindo também, é preciso que nesse plano também se pense, né? E aí, novamente, a gente entra naquela preocupação que é, se não existe diálogo, não existe nada. Se a base do que a gente está falando é interatividade, né, num modelo não presencial, que não é um modelo à distância, as pessoas têm cometido um equívoco em chamar a educação à distância, mas é não presencial, são coisas distintas, mas a base disso é a interatividade. Se não existe interatividade entre secretaria e prefeito, né, toda hora as secretarias são surpreendidas por uma decisão de cima, né, por uma decisão que não escuta quem está lá com o pé no chão da escola, para ficar só na educação, realmente é preocupante que isso possa acontecer. E mais ainda, quando se instaura esse ar de desconfiança, né? Comprovadamente, o tempo inteiro, né? Aquela coisa do vigiar, né? Punir, etc. Ah, se você não trabalhar... Quando, na verdade, o que se precisa é de uma relação de confiança. Nesse momento, o que se precisa entre todos é uma relação de confiança. E aí, será que sabe, né, quem pensou nessa vigilância sobre o trabalho dos profissionais, né, nós estamos falando de profissionais, como eu disse, que eles estão, que esses materiais produzidos por muitos professores estão atendendo alunos de outras turmas e até de outras escolas que estão sem professores? Reflexo daquilo que a gente falou, né? Daquele ato infeliz da demissão.
As demissões, né?
Das demissões. Será que sabem que tem professores que estão fazendo até 4 apostilas por conta de turmas que não têm professores? Então, se vai punir quem não faz, e eu não acredito, porque eu conheço, sou professor com muito orgulho e conheço o sentimento que move essa profissão, né? Já que querem punir quem é o professor que não faz, será que vão pagar dobrado para os professores que estão fazendo 4 apostilas por conta de turmas que não tem professor? De escolas que estão sem professor? Ou parece que esqueceram que tiraram 600 professores da rede e sobrecarregaram os professores estatutários, né? Tiraram 600 profissionais que nesse momento seriam bastante, como sempre foram, em todos os momentos, bastante importantes nesse processo. Então fica essa pergunta, né? Ah, vocês que querem punir, estão desconfiando dessa categoria num momento em que só existe, voltando à sua pergunta, doutor Fábio, só vai ser possível de fato, e aí quando eu falo de fato é com aprendizagem, não é com maquiagem, né? Só vai ser possível de fato através dos professores. E aí o que se faz? Se joga uma total desconfiança sobre eles, e aí eu começo a temer, porque essa relação fica comprometida, né? Quando na verdade a gente sabe que ao invés do olhar para a desconfiança, o olhar devia ser outro. Parabéns, você que está usando da impressora da sua casa, da internet da sua casa, está se virando, que está virando YouTube, está fazendo vídeo, sem cobrar o seu direito de voz, o seu direito de imagem, e que mesmo assim está sendo vigiado. E principalmente parece que as coisas são, o que de certa maneira me deixa assim, parece que as pessoas têm memória curta, né? Então a realidade é essa, eu tenho colegas que têm falado, olha só, nós estamos produzindo até 4 apostilas, existem muitas turmas sem professores, e é lógico, essa conta todo mundo sabia que ia chegar, e aí, na verdade, será que eles sabem isso? Quem acha primeiro quem achou, quem achou que essa regência não era merecida, né? Será que sabe dessa realidade? Me parece que não, doutor Fábio.
Professor, Ana. Então, resumindo, né? Um tempo atrás, mandaram 1.160 profissionais de educação, 600 professores. Óbvio que ia ter um déficit de professores. Então, os professores concursados estão se virando nos 30, se matando para tentar compor essa grade escolar, trabalhando em escolas. Substituindo professores em algumas escolas que estão com essa ausência desse profissional, trabalham mais, dobram mais e acordam de um dia para outro, né, com perca de em torno de 25% de salário. Então isso é chicotear o profissional. Então é difícil até entender e compreender o que levou a isso. Então é complicado até de você justificar qual seria a justificativa para tirar a regência, e graças a Deus, a Secretaria de Educação, a Secretaria o Sindicato de Servidores e principalmente também aqui o Sindicato dos Professores da Educação, labutaram, correram atrás e realmente vai acontecer esse retorno da regência com esse grau de desconfiança e de cobrança. Professor César, vamos rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente continua esse bate-papo.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
É isso aí, Ana Maria. Vamos continuar a entrevista com o professor César Santana. Professor, deixa a gente beber um pouquinho aí da sua fonte de sabedoria. Eu tenho uma dúvida muito, muito aguda que me perguntam toda hora nas redes sociais em relação à alfabetização. Existe uma corrente, né, de alguns educadores que afirmam que esse ano aí pode ser perdido, né? Pelos alunos que estão em alfabetização, porque necessitam diretamente desses professores. O que você acha, na sua opinião, professor, como educador, em relação à alfabetização? Como faz em pandemia?
A alfabetização ela trabalha muito com a base socioemocional, né? Trabalha muito com essa formação cognitiva socioemocional. É importante que haja uma espécie, que se busquem alternativas de interatividade, novamente essa palavra aparecendo aí, porque ela é realmente a chave dessa relação professor-estudante. É preciso que se busquem estratégias que liguem a essa relação socioemocional. Nesse momento, o vínculo em si, ele é mais preponderante do que o cognitivo que tem que vir junto. Então, a base de uma boa alfabetização é você, de alguma maneira, manter o contato. E mais uma vez, a gente não sabe daquela relação dos professores demitidos, quantos eram alfabetizadores, da mesma maneira que nós não sabemos quantos trabalhavam com estudantes com deficiência e outras coisas mais, né? Porque é uma ruptura desses vínculos. Então é preciso que se crie estratégias, de alguma maneira, para que essa relação entre a escola, esse vínculo afetivo, socioemocional, seja mantido. Isso é o que não pode se perder, porque ele é a base da formação do cognitivo que vem após. Então, buscar estratégias é possível, é trabalhoso e é complexo, é uma engenharia complexa, não é fácil, a gente sabe que a alfabetização. Mas é possível, agora é preciso uma mobilização, é preciso uma estruturação nesse sentido, propiciando atividades, propiciando uma série de coisas. A acessibilidade, a gente sabe que a internet não é acessível a todos, e por isso o trabalho ao vivo, aula online, ela fica mais complexa, mas há uma série de caminhos além que podem resultar nessa formação de vínculo. A criança precisa, todas, mas em especial a alfabetização, precisa sentir a presença da escola em casa, de alguma maneira, na sua vida. Então, de alguma forma, a escola tem que se fazer presente. Através de atividade, através de qualquer outra coisa, a escola tem que chegar até a escola. Prepara o emocional, vai trabalhando essa questão que é muito importante, pedindo ajuda às famílias. A família é muito importante, não só na alfabetização como em tudo. É um jogo de forças, né? É um jogo de união que precisa ser feito de maneira colaborativa para minimizar o impacto disso tudo aí.
Professor, é complicado, né? Tem que se reinventar, né? E o professor que estava na sala de aula está em home office, tem que se reinventar mais ainda. Eu vejo por mim mesmo a questão da medicina, agora é a telemedicina, o atendimento online. Quem não está acostumado teve que aprender, né? E faz parte da vida, a gente só quer realmente a ajuda do poder público, junto com a classe, junto com a educação, junto com o futuro, né? Porque quem apagar o presente da educação não vai ter o futuro para contar a história, né?
Com certeza.
Né, professor? É difícil, né? E em relação à sua atividade, professor César, o que o senhor tem feito hoje? Conta um pouquinho para a gente.
Acho que o que eu não tenho feito hoje, né? Junto com a minha equipe, eu ainda tenho lá estou sempre procurando, né? Tenho muitos amigos aqui que estão também sempre buscando informações, né? Dentro da educação, a gente está sempre em movimento. É o que eu falei da essência de professor, né? Por mais que se esteja gestor, por mais que se esteja não necessariamente dentro de uma sala de aula num determinado período, mas a gente está sempre pensando em educação. E por falar nisso também, existe uma outra questão na regência, daqueles profissionais que estão indiretamente ali com a regência. Então, é um caso que precisa ser estudado. Eu queria também, antes de falar, dizer da importância dos professores na participação junto às suas representações de classe. Isso é fundamental. Não adianta também, aí puxando um pouquinho a orelha, não adianta procurar o sindicato, as representações, só quando o momento da crise. É preciso fortalecer, né? Fortalecer com diálogo, com o objetivo de crescer, né? Para que não se seja instrumento de política, né? Eu lembro de terem prometido a direção, a eleição para direção de escola, que me parece também, doutor Fábio. Hoje eu tô só, né? Mas me parece também algo que já passou, né? Dentro de um projeto democrático, de uma educação que quer ser democrática, está na hora da comunidade escolar se representar. A gente também fala, mas a pessoa precisa se representar, tal. Mas aí a delegação de uma direção de escola vem de cima para baixo, e muitas vezes, quando a gente sabe que os professores, a comunidade, tem pleno conhecimento da realidade da escola e são capazes. Fica aqui também o meu apelo aos gestores, aos futuros gestores da nossa cidade, para que pensem num novo modelo de direção escolar, feito por uma comissão, e aí se estuda, né? Aí se chamam as pessoas que vivem a educação para pensar juntos. Esse tem que ser o caminho tem que ser o diálogo, chamar os professores, chamar a comunidade, chamar estudantes, chamar as pessoas que representam a Secretaria de Educação. Vamos discutir a melhor maneira da gestão de uma escola, para que isso possa refletir na qualidade do trabalho. Então, é um outro apelo que eu faço, mas sem uma categoria forte, unida e bem representada, isso não vai acontecer. Fica também um apelo, né? Tem que ser invertendo a ordem lá do casamento, tem que ser na doença e na saúde.
Exatamente.
Em todos os momentos a gente tem que estar junto, porque nessa hora é que se vê o quanto pesa a não representatividade, o quanto essas representações precisam da presença do professor, que afinal são o elemento ao qual elas se dispõem a trabalhar, a fazer conquistas. Estamos lá no Mosaico, né, fazendo o nosso trabalho, tentando quebrar alguns paradigmas. O Mosaico é uma escola pensada e gerenciada por professores. Isso é um paradigma que o Mosaico, penso eu, está provando. O Mosaico é uma escola dirigida por professores. Nós, assim, estamos mostrando que professor é gestor também, é capaz de ser gestor, e muito bom, porque ele conhece a realidade. Alguns projetos, alguns paradigmas da escola, como turma reduzida, aquilo que a gente acredita, são coisas que a gente faz para incomodar mesmo, né? Porque incomodar no sentido de que o colega que está lá numa sala de aula, ainda num setor que seja privado, esteja lá com 40, 45 numa sala de aula, ele possa ter um mosaico como referência. Olha só, lá no mosaico são 20 estudantes no máximo no ensino médio, né? Menos, né? E eles pagam tanto quanto a hora aula deles não é menor do que ninguém. Então, assim, provar que é possível quando há colaboração. Aproveito, mando um abraço para a minha equipe que está aí trabalhando, está te ouvindo, está com muita esperança. Nós estamos fazendo muita coisa. Nós temos agora um projeto, e aí até emociona quando a gente fala disso, porque abrimos um pré-IF, a gente sabe, é um projeto que a gente já tem há 7 anos, aí na forma presencial, mas esse ano um pré-IF é um curso preparatório para aquelas estudantes que querem ingressar no IF, né? Aí você já vê a essência, né? Uma escola que tem ensino médio preparando crianças para irem para um ensino médio público de qualidade. E nós abrimos inscrições agora, estamos com um curso, já tem aí bastante pessoas. Ontem o Carlinhos Damião, nosso amigo em comum, Carlinhos Damião, que é um defensor, um colaborador, ajudando muito aí nesse curso, ele pediu: César, cada vez que ele me liga, eu sei, César, abre umas 10 vaguinhas, abre umas 10 vaguinhas e tal. E a gente tem conseguido porque a equipe está fazendo isso voluntariamente, a equipe de professores do Mosaico está reconhecendo a importância, porque essas crianças ficaram, de certa maneira, num limbo. Isso é muito ruim, né? O jovem ficar, a gente sabe que a cabeça, eles já estão numa situação aí complicada, né? Confinados, isso para o jovem e sem a presença efetiva da escola. E estamos recebendo aí esse pré-IF e tocando a vida, fazendo um trabalho social. Isso que a gente faz no Mosaico é um entendimento para devolver para a sociedade, para Rio das Ostras, essa cidade que nos recebe, que nos dá tanto, que nos dá, enfim, na luta, como sempre, inquieto como eu sou, procurando sempre aprender e aprendendo muito com cada um, e sonhando, né, cada vez mais com a educação. Eu quero dizer aos professores que, apesar, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem, mas isso passa, né? Não desestimulem, pensem naquilo que vocês sempre fizeram, que são os estudantes, nessa relação afetiva. Não vamos deixar esquecer que somos profissionais, que temos nossos compromissos, que ninguém pode chegar assim e simplesmente tirar o que é do nosso direito e aquilo que é esperado, sem minimamente uma tentativa de diálogo. Mas não vamos perder a esperança, porque ainda há muito que se transformar juntos.
Professor César, muito obrigado pela entrevista maravilhosa, né, Ana?
Perfeita, maravilhosa. Eu ouvi atentamente, concordei em 100% das palavras do professor César.
É isso aí, Ana. Então a gente está aqui sempre na Rádio Energia FM 104.9, trazendo pessoas capacitadas, pessoas com seus ideais, e principalmente quando é justo, né? A questão dos professores aí já está sendo sabatinada há bastante tempo, e a gente concorda plenamente com as suas palavras, mestre César. Queria te agradecer muito por aceitar esse convite e abrir o microfone aí para os comentários finais, mandar abraço para quem você quiser mandar abraço, mas deixa aquele recado ali no coração dos professores e também para o coração dos alunos. César, mais uma vez, isso, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, doutor Fábio, de externar, né? Eu estou lá no Mosaico, é uma missão que nós temos, mas eu tenho um coração visceral aqui com o município, né? Por toda uma história, por quem me deu oportunidades. Só dizer que quem tiver interesse, não sei quantas vagas mais a gente tem.
As pessoas já estão aqui querendo mais informações a respeito do preparatório.
Mas aí eu já estou conversando com os professores de abrirem mais turmas. Mandar um e-mail para pedagogico@cpumosaico.com.br ou entrar na rede social da escola, manda lá um recado. Pedagogico@cpumosaico.com.br www.fabiosimões.com.br. E aí o Carlinhos Damião vai estar lá brigando por ampliar as vagas. Ele é um defensor desse curso e com muita justiça. Quero mandar agradecer a oportunidade de estar externando aqui um pouquinho da minha tristeza, mas trazendo também um pouquinho da minha esperança. Segunda vez que a gente se encontra para bater um papo esse ano, infelizmente, nas duas vezes, por coisas absolutamente lamentáveis. Espero muito que em breve a gente possa estar aqui falando do que eu acho sobre a incorporação da regência com o senhor, doutor Fábio Simões, falando do que eu acho da eleição para diretores de escolas e outras coisas mais que a gente pode melhorar. Eu sempre digo, professor, esse mesmo que querem que ele comprove a efetividade do trabalho dele, ele é cobrado o tempo inteiro, ele já tem uma vida de cobranças, ele já tem um peso emocional, ele é cobrado o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, quando ele vai tentar, falam tanto, né, saúde, educação, o senhor conhece bem, saúde, educação, mas, na prática, há poucas políticas efetivas para a valorização do profissional de educação, que mesmo nós tivemos o fechamento de um espaço, né, que é outro apelo que eu faço aos gestores da cidade. Estou falando isso olhando para o senhor, claro, que está na minha frente.
O
senhor está na minha frente, mas eu faço aos gestores da cidade, né? É um espaço de formação continuada. Terminaram com a Casa da Educação. É preciso um espaço de que esses professores possam encontrar, trocar ideias quando a vida voltar ao normal, né? E, na verdade, foi mais um espaço que foi diluído, me parece aquela coisa da UERJ, né? Eu estudei, fiz a graduação na UERJ, a UERJ é feita em rampas, exatamente para que as pessoas não se aglomerem no corredor, porque juntas elas são mais fortes. Eu espero que da próxima, de outras vezes, nós possamos estar aqui falando disso que realmente transforma. Como eu dizia, se cobra muito do professor, mas quando ele vai pensar em fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ele não encontra nenhuma política pública que o favoreça. É sempre uma cobrança. Eu lembro que recentemente na secretaria tive a felicidade de conceder ali a coisa que é direito, os professores poderem se afastar sem perda de remuneração para a sua formação continuada. Ele precisa estar formando e é preciso também pensar em políticas públicas disso, porque de cobrança os professores já estão sobrecarregados. Mandar um abraço para o Carlinhos Damião, esse parceiro. Mandar um abraço para a equipe do Mosaico, para os companheiros professores. Dizer que, por mais que façam atitudes impensadas como essas, a nossa dignidade, a nossa história, principalmente nesse município, ninguém vai tirar, né? Gestores passam, mas a história continua. Quero me solidarizar mais uma vez com aqueles profissionais que foram demitidos. Eu acho que agora não tem mais justificativa para isso. Deveria se pensar. Há uma sobrecarga aos profissionais estatutários que ficaram, como eu disse. Há professores que estão produzindo excessivamente materiais para cobrir turmas e escolas que estão sem professores. Isso é lógico que ia acontecer. Se a justificativa para a demissão, não é? É porque não havia aula, e se entende que existe aula agora, e existe se a coisa funcionar, como é que vai fazer? Não é?
Tem um buraco, né?
Tem um buraco que o concurso, evidentemente, todo mundo sabia que... Então fica aqui o meu abraço. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, vou falar em nome dessa categoria, tenho orgulho de ser professor, como cada professor tem orgulho. Hoje estou gestor, mas a minha essência é a sala de aula, tanto que lá no Mosaico mesmo, não. Eu tenho que ter aí meu espaço para poder dar minha aula, porque é onde a gente se encontra. E dizer para as famílias que, apesar de tudo, as escolas, os professores, a Secretaria de Educação, precisa muito de vocês também, porque vocês são muito importantes nesse momento. E para finalizar, doutor Fábio, Ana, muito obrigado, Ana, pelo carinho de sempre.
Ana tá mais bonita que nunca, né, César?
É. Obrigada, muito obrigada por isso.
Vou ter que redobrar a segurança lá embaixo, você falar isso. E aí, você até me desconcentrou, tá vendo? Ana é uma amiga, né, amiga da Joelma, minha parceira do Mosaico, assim como vocês. A gente está sempre aí divulgando, né? O Mosaico Vira e Mexe está apoiando ou montando aí atividades culturais na cidade. Outro ponto também é preciso, a gente pode marcar aqui para falar dos artistas da cidade.
Certo.
Né? Tem uma filha formada pela ONDA, hoje ela estuda fora, mas é preciso pensar nessa categoria também. Enfim, é preciso sensibilidade, é preciso que haja essa... Esse momento não é momento de desconfiança, é um momento de sensibilidade e união. E dizer aí para essas famílias e dizer que, assim, eu espero que, apesar do triste fato que trouxe esse isolamento, mas eu espero de coração que todo mundo saia outro, né? Que toda a tristeza, tudo aquilo que a gente está vivendo, todas as impossibilidades, mostre para o ser humano o quanto o outro é importante, o quanto as coisas são efêmeras e quanto a gente precisa das outras pessoas. Eu sou sempre a favor do diálogo, eu penso sempre que mais cabeças são mais possíveis de pensar melhor, e eu acho que a democracia se constitui nisso. Por isso que eu friso tanto, quem trabalhou comigo eu tive uma carreira como coordenador pedagógico aqui no município, professor coordenador pedagógico, fundador, um dos fundadores do Instituto de Educação, subsecretário, secretário, sabe que eu prezo muito essa questão da autonomia, da confiança. A escola sabe a sua necessidade, e a secretaria, os gestores, eles precisam apoiar aquilo que vem da escola. Então, dizer isso, a vida continua apesar de, né? A gente precisa ser resiliente, é um momento de resiliência de todo mundo. E vamos que vamos. Minha saudação aos professores. Mais uma vez, em nome deles, eu parabenizo, agradeço à Secretaria de Educação pela atitude, por fazer alguém, não sei exatamente quem foi o mentor dessa ideia, né? Mas por não deixar que o mal fosse banalizado, né? Enfim. Vamos que vamos, eu estou à disposição sempre dessa cidade que eu amo. Eu fico triste às vezes porque sou consultado por colegas de outras regiões que querem, trocam uma ideia, né? E a gente está sempre fazendo isso também com todo mundo. E Rio das Ostras parece, não por conta dos profissionais de educação, que eu conheço, são pessoas extremamente dóceis, mas por conta de um... Parece que Rio das Ostras está isolado dentro de um isolamento que já é muito ruim. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo carinho daqueles que nos ouviram.
Professor César, eu que agradeço, os ouvintes aí da Rádio Energia 104.9 adoraram a sua entrevista. E Ana, infelizmente, o nosso programa vai chegando ao fim, mas semana que vem teremos mais, quarta-feira, 9 da manhã, mais um programa Doutor Fábio Simões e você. Eu vou agradecer, né, principalmente as pessoas que estão interagindo com a gente. Tem os profissionais do transporte escolar, estão pedindo socorro, então quero já fazer um convite. Amanhã, quinta-feira, 19h30, lá no Facebook, no Instagram, é só botar dr.fábio Simões, a gente vai ter um bate-papo com o tenente-coronel Edson, a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte durante a pandemia. A gente vai convidar um motorista, né? Motorista do transporte escolar, vai ter um motorista de van que faz esse transporte da nossa cidade. A gente vai trazer um motorista de Uber também, de táxi, para falar um pouquinho dessa vivência durante a pandemia, o que está acontecendo, porque todos têm que realmente escutar dos profissionais que estão na ponta de lança o que está ocorrendo e as possíveis soluções. Então fica o convite aqui, quinta-feira, 19h30, só botar Facebook, dr.fábio Simões, ou Instagram, dr.fábio Simões, que vai direto para a live às 19h30. Mandar um grande beijo aqui para a Nara do Centro, a Solange do Recreio, a Solange Assis, a Fátima do Recanto, o Marco Yuri do Cidade Praiana, o Léo Machado, a Josiane, a Kathleen Mendonça do Liberdade, Roberto Italiano, Marcelo de Castro lá do Nova Cidade, a Fabiana, a Helena do Colinas, o Paulo Augusto lá da Enseada, a Shirley do Remanso, Neide Kambler. Ó, que nome chique. Segunda vez, né? Neide Kambler, lá do Village. Adriane Sampaio, do Recreio. Rodrigo, do Nova Cidade. Verinha Cacau, aqui também do Recanto. E a Maria Angélica, da Extensão do Bosque. Opa, tem a Ana Maria lá. Ana Maria do Goia, botou do Goia.
Ana Maria Gaia.
Ana Maria Gaia.
Isso.
Se falar Goiamum aqui, o pessoal do Nova Esperança fica bravo, hein?
Pois é.
Porque quem mora lá fala do Goia, né?
Pois é. É pros íntimos.
É pros íntimos. É só a letra aqui que o A parece um O, né, Ana? Isso. Então, Ana Maria Gaia e também o Alcindo Nogueira lá do Recanto. E não pode faltar, né? Um beijo pra minha esposa, Ariane. Para minha filhinha Ana Júlia, de 4 anos, para o Fabinho, meu filhinho de 1 ano, todos os ouvintes, muito obrigado por essa companhia. Tenho certeza absoluta aí que na rádio, nas empresas e nos carros, todo mundo conseguiu escutar a entrevista do professor César e realmente entendeu com exatidão a questão dos professores. Beijo no coração, Ana, mais um prazer estar do seu lado e até quarta-feira que vem. Beijo no coração.
Se Deus quiser, doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez ao César e a você, ouvinte, que acompanhou até agora. O Conexão 104.9 segue até o meio-dia com muita música e muita informação no seu rádio. Excelente manhã de quarta-feira para você. Bom dia.